Quem é que não gosta de uma boa conversa? E com as conversas e com as perguntas, que é a melhor forma de conhecer uns aos outros e conhecer mais intimamente alguém. Mas, uou, essas perguntas inconvenientes. Essas perguntas que são complicadas, que fazem-nos parar e refletir sobre quem realmente somos. Aquelas perguntas que nos pedem para ir mais fundo, para sermos mais honestas e o mais assustador, mais vulneráveis. Preferimos evitar essas perguntas. Este mês estamos a começar uma nova série chamada Perguntas Inconvenientes. 4 semanas de ficar desconfortáveis com algumas das perguntas que Jesus nos faz. Mas podemos fazer essas perguntas com Jesus, porque com Ele, tal como nós cantamos não sei quantas vezes, com Ele estamos seguros. Hoje vamos estar a refletir sobre uma dessas perguntas inconvenientes. A pergunta porquê? Jesus fez muitas perguntas porquê. Porque dúvidas? Porque pensas assim? Porque me chamas bom? Porque não fazes o que tu insistes em ensinar os outros a fazer? Porque não sabes ou não compreendes essas coisas? Porque é que estão a discutir? E poderíamos passar alguns meses a falar só sobre essa pergunta porquê. Mas hoje vamos só pensar e analisar uma dessas perguntas porquê. Escolhi essa pergunta porque é, para mim, provavelmente o mais difícil a enfrentar na minha vida. Porque tens medo? Porque tens medo? Vamos ler Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Eu vou ler a partir da versão O Livro. Uma vez mais, logo se juntou uma multidão imensa. Não, estou no versículo errado. Mas também o versículo 1 é bastante interessante. Mas vamos para 35. A cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco, onde ele já estava a começar a travessia, embora outros barcos os seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com um vendaval e ondas rebentando contra o barco, que essa já estava cheia de água. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no, gritando: Mestre, não te preocupa como estejamos quase a morrer? E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te. O vento parou e fez-se uma grande calma. E disse-lhes: Por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntavam-se uns aos outros: Mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Logo do início, podemos entender que toda essa aventura começa com Jesus. É a sugestão de Jesus de entrar o barco e atravessar por outra margem. Os discípulos não têm argumentos contra isso, não têm outras sugestões. É um dos momentos raros que eles estão a ouvir o que Jesus disse e realmente estão a obedecer. E imagino que até eles estão contentes com essa oportunidade de afastar um pouco da multidão e estar sozinhos só com Deus. Ouviram e obedeceram. Foi um mês atrás que falamos sobre este detalhe. Espero que vocês estão a lembrar também a importância de ouvir e obedecer. Mas nessa casa, à medida que as coisas avançam e uma tempestade se abate sobre eles, este facto deve estar mesmo presente nas suas mentes, pois estão a lutar agora pela sua própria sobrevivência. Por que é que Jesus sugeriu que passássemos para o outro lado, se havia possibilidade de uma tempestade? Porque nós não podemos esperar até amanhã? Por que é que Jesus nos conduziria ao perigo? Estas são perguntas incômodos. São desafios à nossa confiança em Deus e na sua bondade. Será que Deus nos leva a situações perigosas? Fala com Jó, porque ele fez a mesma pergunta. Essas perguntas, porque não podem ser e não devem ser ignorados. Deus não tem medo dessa pergunta. Porquê? Versículo 36. Os discípulos de Jesus entram no barco e começam a sua viagem para o outro lado do mar. E só em Marcos diz essa pormenor. E outros barcos vão com eles. Então, essa tempestade que está a acontecer não acontece só este barco. Há outras pessoas envolvidas. Temos um ditado em inglês: misery loves company. A miséria gosta da companhia. Mas os nossos medos mais profundos não podem ser respondidos nem mesmo por aqueles que estão a experimentar a mesma coisa que nós. Essas coisas que são tão assustadoras para nós, embora que podemos partilhar a experiência, não podemos partilhar as perguntas detrás do medo. Essas são os nossos. E nós temos de responder a essas perguntas com Jesus. E agora o vento suave que estava a guiar os barcos torna-se mais forte e as ondas começam a crescer. E a Bíblia diz que não demora muito tempo para que as ondas atinjam o barco e comecem a encher-no. E o barco começa a afundar-se. Esta é uma situação mesmo de vida e de morte. Mas não esquecemos que no barco estavam pelo menos 4 pescadores com experiência e que eles também estavam tão assustados como os outros. O mar é um lugar perigoso para se estar numa tempestade. Tanto o mar físico, tal como o que a mar representava ao povo de Israel. Para eles, o mar não é apenas um corpo de água. O mar significava caos e destruição. Para eles, o mar era o mal e deles saíam coisas más. No livro do Apocalipse, quando João estava na sala do trono perante Deus, ele sempre estava perante um grande mar. E só na segunda vinda de Jesus, depois de tudo ter sido resolvido, é que João está mais uma vez na sala do trono e desta vez não há mar. Não há mais morte. Não há mais mal. Não há mais caos. Mas agora os discípulos estão mesmo no meio do caos. Estão no mesmo do mar. E possivelmente quase a morrer. E quando li essa parte, pensei, realmente nós não estamos chamados à segurança na nossa caminhada com Jesus. Os mesmos perigos mortais que o nosso mundo enfrenta, também nós temos de enfrentar. Vivemos num mundo onde as ondas de doença, do abuso, do abandono, da perda e da doença se abatem sobre nós e começamos também a afogar-nos. Podemos não ter problemas com águas agitadas, mas quando junta o vento forte e as ondas, depois caímos nos de joelhos. Então, versículo 38, assim, enquanto os discípulos assustados tentam manter o barco a flutuar, de repente começam a pensar em Jesus. Espera aí, onde está Jesus? Porque Jesus não está cá conosco? Ele entrava no barco, mas agora ele não está, porque ele não está aqui para nos ajudar. E acontece que Jesus é a única pessoa no barco que não tem medo nenhum. Tão confortável está Jesus, tão calmo, tão sossego, que Jesus está a dormir. E Marcos entra em grande Itália. Está por trás do barco, até como uma almofada. Ele dorme, não como o bebê. E quando os discípulos o encontram, estão demasiado assustados e perturbados para pensar em usar filtros. Eles simplesmente gritam. E no seu grito revelam a Jesus o que estão a pensar e a sentir. Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer? E aí está, o medo revelado. Os lugares escuros do nosso coração gritam quando o medo nos aperta. Jesus, não te importas? Abandonaste-me mesmo? Estás a dormir enquanto o meu filho está a morrer? Enquanto perco o meu trabalho? Enquanto o meu marido vai-se embora? Enquanto o meu cabelo começa a cair? Enquanto me sinto na minha solidão? Foi a mesma pergunta que Maria e Marta sentiram quando o seu irmão Lázaro morreu, em João 11. Como é possível que podem acontecer coisas más quando Jesus está tão perto? Quando podia ter agido? Quando podia ter evitado? E em ambos dos casos, Jesus toma a decisão de se ausentar. Foi a decisão dele de não partir para Betânia só depois de saber que Lázaro estava morto. E ele estava a dormir profundamente no barco que corria o risco de se afundar. Mas agora eles estão enfrentados com um grupo de discípulos com muito medo. E agora está acordado o versículo 39. E levanta-se e diz ao mar e ao vento, ao caos, para que se acalmarem. E no instante, o vento torna-se uma brisa leve e o mar ficou calmo outra vez. E agora é a vez de Jesus fazer a pergunta. Porquê? Porque tiveram tanto medo. E acho que as respostas que os discípulos pediram ter dado são muitas. E são, se calhar, semelhantes de algumas perguntas e respostas que nós também temos se Jesus nos fizesse a mesma pergunta. Porque tens medo? Tive medo porque perdi o controlo total da situação. Tudo o que aconteceu nesse barco, nessa viagem, não era culpa dos discípulos, nem eles fizeram erro. As suas vidas estavam em risco e eles não conseguiram evitá-lo. Perderam o controlo. Outra resposta. Compreendemos que as nossas competências, a nossa experiência para ganhar a vida no mar não serviam para nada. Estávamos confiantes nas nossas capacidades, do nosso conhecimento dos ventos e das ondas. É o nosso barco que conhecemos tão bem. Mas isso não fazia qualquer diferença. O grande pescador Pedro estava tão desamparado como o cobrador de impostos Mateus. Quantas vezes dependemos tanto das nossas competências que nem sequer nos preocupamos com Jesus? E depois, quando essas coisas, essas mesmas competências nos falham, não estamos habituados a apoiar-nos nele. Ou eles podiam responder, fomos tocados fisicamente. Nós sentimos o vento forte e as ondas a derrubarem-nos. Não foi apenas teoria. Sentimos a dor, o frio e o vento. A fé é muito fácil quando é outra pessoa que está a enfrentar dificuldades. Mas quando nos toca a nós, torna-se muito mais difícil. Uma coisa que obviamente eles sentiram. E pensamos que estávamos sós. Jesus tinha feito tantos milagres e tinha curado tantas pessoas. E eram todas desconhecidos. Não eram pessoas que tinham deixado tudo. Não estavam a seguir Jesus todos os dias. Não tinham entregado a sua vida a Jesus. E é suposto estarmos mais perto de Jesus e nós estávamos a morrer e Jesus não estava lá conosco. Quando o encontramos, estava a dormir. Eu acho que por vezes, até nas nossas vidas, parece que Jesus está a dormir no meio da nossa crise. Que não está a prestar atenção à nossa situação. Ele parece longe. Ficamos com medo com a possibilidade de Jesus não se importar. E se Jesus não se importasse, para quem é que nos viramos? Pensamos, só por um instante, que estávamos verdadeiramente sós neste barco e neste mundo. Mas sabemos que Jesus preocupou-se e Jesus preocupa-se. No meio da tempestade, Jesus está no barco. Com todas as coisas que Jesus conseguia fazer, ele podia ter saído, caminhado sobre a água, ido para outro lugar mais seguro ou para outro barco maior. Mas Jesus ficou onde estava, com os seus seguidores, enfrentado a tempestade com eles. Jesus sabe como parar a tempestade e quando a parar. Ele sabe onde estaremos quando a tempestade parar também. E nas calmas também está conosco. O nosso maior medo revela para nós o ponto mais fraco da nossa fé. Mas o medo é incompatível com a fé. Estamos confiantes que estamos seguros, como diz em Romanos 8:28? E sabemos que tudo o que nos acontece contribui para o nosso bem. Nós que amamos a Deus e fomos chamados de acordo com os seus planos? Cremos mesmo que Deus nunca nos deixará? E que o grande Consolador será capaz de reparar o nosso coração? A resposta de Jesus é: se eu posso acalmar a tempestade no mar, e se posso trazer paz ao caos e levar todas aquelas pessoas em segurança para a praia, certamente que também posso calmar a tua tempestade e o teu caos e levar-te em segurança para outra margem. E quando os discípulos viram o poder de Jesus, eles ficaram maravilhados. O que eles mais temiam, o mar e o mal, tinham um mestre, Jesus. Ele é o Senhor de tudo e preocupa-se profundamente conosco. Salmo 23:4. Se andar pelo escuro, desfiladeira da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. E mesmo quando Jesus nos leva para lugares escuros, ele ainda está conosco. Eu sei que é fácil duvidar isso, é fácil esquecer isso, é fácil de não confiar nisso. Será que só queremos servir Jesus na margem e nas águas tranquilas? Ou estamos dispostos a confiar no Senhor do mar, de caos e dos vales escuros? Porquê? Porque dúvidas? Porquê? Porque tens medo? Porquê?